Senhor presidente, senhores senadores, antes de abordar o tema a que me propus hoje, uma rápida referência ao que se discutiu há pouco e que é o assunto da imprensa, a redução da taxa de juros anunciada pelo Copom no dia de ontem. É bom deixar com muita clareza, enfatizado, que a oposição sempre defendeu a redução das taxas de juros. E não há nenhum propósito oposicionista de condenar iniciativas que tenham por objetivo reduzir taxas de juros, já que as nossas taxas são as maiores praticadas no mundo. O Brasil é o campeão mundial das taxas de juros mais elevadas. Portanto, isto é elementar. Mas é bom dizer que o que se discute neste momento é se não houve um arranhão na autonomia do Banco Central por força da pressão política exercida a partir da presidência da República em razão das circunstâncias. Esta é a discussão. É verdade que, se nós somarmos a inflação anualizada, ela já supera o índice de 7%. Há, portanto, uma preocupação que se justifica da parte do Executivo Federal. De outro lado, há uma turbulência econômica internacional que coloca em risco, evidentemente, a estabilidade econômica no nosso país e, por consequência, a sustentabilidade financeira. É razão de preocupação. É por isso que se afirma, e com base em pronunciamentos especialistas, que talvez não fosse esse momento adequado para a redução de taxas de juros, que talvez, tecnicamente, não se devesse reduzir, neste momento, as taxas de juros. Tivemos oportunidades, e não aproveitamos. Em outros momentos, tivemos consenso em relação à necessidade de redução das taxas de juros. Isso não ocorre agora. É evidente que a autonomia que se proclama para o Banco Central diz respeito também em relação ao sistema financeiro. O que se deseja é autonomia em relação ao Poder Executivo para evitar que injunções de natureza político-partidária possam determinar uma orientação que contraria os interesses do país. Mas, de outro lado, o que se exige é autonomia em relação ao sistema financeiro. O Banco Central não pode, evidentemente, estar a serviço dos interesses dos banqueiros do país. Isto é óbvio. Eu estou fazendo esta afirmação e propondo este assunto exatamente porque fui questionado durante todo o dia a respeito de autonomia, de independência do Banco Central, a respeito da redução das taxas de juros, conveniência da redução ter ocorrido agora, nesse momento, se existem razões de natureza técnica que justifiquem agora a redução, e se existe autonomia em relação ao sistema financeiro, e se existe agora essa autonomia em relação ao governo ou à presidência da República, já que a especulação que a imprensa veicula é exatamente na direção de que há fatos que recomendam esta conclusão. Houve, sim, uma interferência a partir do Palácio do Planalto, arranhando a autonomia do Banco Central. E, a propósito, seria interessante que a Comissão de Assuntos Econômicos colocasse na pauta um projeto de lei que trata exatamente do tema. um projeto de lei que trata da independência do Banco Central. Talvez seja esse o momento oportuno para esse debate no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz à tribuna hoje é preocupação nacional. Os brasileiros não suportam mais a carga tributária exagerada. Sofre as consequências dela. Um modelo tributário injusto, que faz com que alguns paguem demais, outros paguem de menos e outros nada paguem para sobreviver. E que estabelece um cenário de informalidade na economia do país que alcança percentuais impressionantes. Então, a expectativa dos setores produtivos do país sempre foi com uma reforma tributária que estabelecesse justiça no ato de arrecadar e justiça no ato de distribuir, porque nós estamos, a todo momento, anunciando a necessidade de rediscutirmos o sistema federativo, exatamente porque há uma distribuição equivocada dos recursos públicos arrecadados, especialmente os prefeitos municipais. Constantemente acorrem a Brasília para reivindicar mudanças no modelo distributivo do bolo da receita global do país. Vamos ao assunto pontualmente. A presidente Dilma está estimulando um debate nos últimos dias. A presidente orienta o debate na direção da idealização de uma nova fonte de recursos a pretexto de sustentar o serviço de saúde pública no país. E me impressionou um depoimento da presidente numa emissora de rádio no Nordeste, quando ela disse: eu quero que apontem a fonte de recursos. E eu imaginei que a presidente tinha buscado o voto do povo para chegar à presidência da República e resolver problemas, não transferir problemas. Ora, cabe, em primeiro lugar, à presidência da República definir orientação para a busca de recursos a fim de que se atenda um setor prioritário para a população brasileira e não transferir esta responsabilidade a quem quer que seja. Afinal, foi ela eleita para presidir o país. E o nosso sistema é o presidencialista. Aliás, um presidencialismo tão forte que submete o legislativo às imposições do executivo como rotina. Tanto é que as principais reformas, as reformas estruturais para o país, não ocorrem, já que nesse presidencialismo forte, reformas só ocorrerão quando houver interesse, disposição política e iniciativa da Presidência da República, já que a Presidência da República é que comanda a pauta do Poder Legislativo. O que disse a presidente Dilma? Qual foi o compromisso que assumiu durante a campanha eleitoral, especialmente em entrevista à Rede Bandeirantes? Ela disse taxativamente o que leio agora: eu não pretendo recriar a CPMF. Eu pretendo, no caso de reforma tributária, fazer uma redução tributária, reduzir os tributos sobre investimentos, fazer uma avaliação sobre a questão da folha de salário, reduzir os impostos sobre medicamentos e saneamento também. E sobre energia elétrica, depende de uma discussão com os governadores. Isso foi o que disse a presidente durante a campanha eleitoral. Esse foi o compromisso assumido por ela. E agora, o que diz a presidente? A presidente diz que não é possível aceitar a regulamentação da emenda 29 sem que se institua uma nova fonte de receita para custear as despesas com a saúde pública no país. Entendemos que se autoriza desta forma a que os radicais possam afirmar houve um estelionato eleitoral. Afinal, o eleitor votou na presidente que prometia reduzir a carga tributária, desonerar a folha de salários, e não na presidente que ameaça com uma nova fonte de recursos, esticando o braço longo do governo, com a mão grande no bolso do contribuinte brasileiro, que já paga demais, que já não suporta mais a carga tributária, que é uma das maiores do mundo, sobretudo se nós estabelecermos o comparativo da prestação de serviços que se oferece aqui no nosso país e dos serviços que oferecem em outras nações. Portanto, agora no dia 1º de setembro, eu vejo no blog do Reinaldo Azevedo, uma fala da presidente Dilma. Ela afirmou: quem falar que resolve a saúde sem dinheiro é demagogo, mente para o povo. A nossa saúde gasta dinheiro e vai se necessitar cada vez mais. A emenda 29 não resolve as demandas da população por uma saúde de qualidade. Se quiser resolver, vai ter de investir mais. Aí vamos ter de discutir de forma séria como é que se faz um investimento maior. Ora, a presidente diz que mentem os que afirmam ser possível. E ela fez o quê quando afirmou que era possível, que não recriaria CPMF, que reduziria os impostos e não aumentaria impostos? Ela também foi demagoga, então, naquele momento, mentiu naquele momento. Houve, então, estelionato eleitoral no país? Eu já li o que ela disse como compromisso. Foi no dia 18 de maio de 2010, a prefeitos, ela repetiu aquilo que disse a Rede Bandeirantes. Ela disse: eu assumo o compromisso de lutar pela emenda 29, sobretudo considerando os princípios de universalização, equidade e melhoria da qualidade da saúde. Quando eu assumi o compromisso com a regulamentação da emenda 29, o que tem por trás do meu compromisso é a certeza que nós entramos numa nova era de prosperidade, que esse país vai crescer sim, vai arrecadar mais, que nós podemos, priorizando a saúde, ter recursos suficientes para assegurar que haja saúde de melhor qualidade. A participação da União é fundamental. Portanto, em que Dilma nós devemos acreditar? Naquela da campanha eleitoral, nesta do 18 de maio de 2010, falando a prefeitos, ou agora na Dilma presidente, que diz ser impossível? Antes era possível, o Brasil estava crescendo, era de prosperidade, agora não é mais possível. Já conquistou o voto, já se elegeu, já assumiu a presidência, não precisa mais falar em prosperidade, pode falar em dificuldades. 1º de setembro de 2011, acho errada a CPMF porque o dinheiro não foi para a saúde, mas para fazer outras coisas. Portanto, quanta contradição. Isto afirmamos nós sempre da oposição. Esse foi um dos argumentos que utilizamos para derrubar a CPMF. Não resolvia os problemas da saúde. Os recursos eram destinados a outros setores. A presidente agora afirma aquilo que sempre afirmamos e que era contestado quando o governo queria manter a CPMF. Em entrevista à CBN, no 18 de maio de 2010, me estarreço pelo fato de ter sido feita toda uma campanha pela extinção da CPMF e não vi resultados práticos no que se refere ao bolso do consumidor. É impossível ter melhoria na saúde do Brasil se não tiver recomposição das fontes de financiamento. Ora, senhor presidente, já no 1º de janeiro, depois da extinção da CPMF, o governo compensou as perdas aumentando as alíquotas do IOF. E eu próprio, aqui no Senado, tentei, mesmo no período de recesso, através de decreto legislativo, anular o decreto presidencial que elevou as alíquotas do IOF, desrespeitando um compromisso celebrado pelo governo com a oposição. E qual foi esse compromisso? A oposição atendeu os apelos do Executivo em relação à ADRU e, na contrapartida, houve o compromisso de que o Executivo não criaria novo imposto e não alteraria alíquotas que significassem aumento de tributos para a população. Mas não esperou passar o janeiro. Já no início de janeiro, elevou as alíquotas do IOF e compensou as perdas alegadas de 40 bilhões da CPMF. E a receita da União passou a ser superior à receita que auferia antes, quando da existência da CPMF. Portanto, o governo não pode desrespeitar a população e subestimar a nossa inteligência. A arrecadação do governo é cada vez maior. Todos os anos batemos recordes de arrecadação. Neste ano, por exemplo, já em julho, alcançávamos 80% do total do superávit previsto pelo próprio governo. Portanto, não há justificativo para se criar um novo imposto. Tenha ele o nome que tiver, com o objetivo que se impuser, nada justifica a criação de um novo imposto. O que se exige é uma reforma tributária. Esse foi o compromisso, essa foi a promessa. Essa é a dívida. Uma reforma tributária para reduzir a carga e não para torná-la ainda mais onerosa, mais pesada, mais exorbitante do que é hoje. Não há como aceitar. E essa transferência de responsabilidade ao Congresso Nacional chega a ser um escárnio. Assuntos prioritariamente do Executivo querem transferir agora ao Legislativo, impondo à Câmara dos Deputados a responsabilidade da iniciativa por uma nova fonte de recurso, pela instituição de um novo tributo para aumentar a carga tributária dos brasileiros. O Congresso Nacional já está desmoralizado. Nós temos que ter a consciência disso, fazer a autocrítica. O Congresso Nacional já se desgastou demais. Certamente, ao assumir esta responsabilidade, se o fizer, espero que não faça, mas se o fizer, estará ainda dando razões maiores para que seja ainda mais achincalhado pela opinião pública brasileira. A nossa posição não será outra, a não ser a da resistência. Vamos colocar todos os obstáculos, somos poucos, somos limitados, numericamente insignificantes como oposição, mas vamos fazer o possível para resistir a essa ideia que não é uma boa ideia, mas que é, acima de tudo, um escárnio, é um assinte, é uma afronta ao povo brasileiro.